Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E tá começando mais um Boletim do Hype, o nosso podcast, nosso quadro de notícias aqui da cultura pop para falar o que rolou na semana. E essa é uma edição extra especial, pois vamos falar sobre os indicados do Emmy 2021 e também comentar ali um pouquinho quem a gente acha que vai ganhar, quem a gente gostaria que ganhasse e também algumas coisinhas, algumas pessoas ali que ficaram de fora, que a gente achou que foi um pouco injustiçado.
Mas antes, lembrando vocês de que estamos produzindo muito conteúdo. Então segue @tênisverdecast no TikTok principalmente. Muita coisa legal tá saindo por lá. Segue no Instagram, no Twitter. Segue os nossos pessoais, @natfanatic e @senhor_art. Lembrando que essa gravação aconteceu ao vivo na Twitch. Só ir lá, twitch.tv/tênisverde. Toda sexta-feira, às 8h30 da noite, estamos ao vivaço com o Boletim do Hype.
Bom, a gente separou aqui as 9 principais categorias para a gente comentar, porque senão ia ficar muita coisa, né? Então, é isso. Vamos começar já de cara com uma das categorias mais importantes, que é a de melhor série de drama. Temos 8 indicados, que são The Boys, do Amazon Prime Video. The Boys tá no Emmy pela primeira vez, né? E recebeu esse ano 5 indicações, além dessa de melhor série de drama.
Temos também Bridgerton, da Netflix. Primeira temporada, né? Saiu finalzinho de 2020, se não estou enganado.
Exato, dezembro.
Com 12 indicações.
Em seguida, The Crown,
Franco
uma das
favoritas?
líderes, uma das líderes de indicações, com 24 indicações no total, né? Incluindo série de drama.
Depois temos The Handmaid's Tale, a quarta temporada. Sim, está na quarta temporada. A série do Hulu tem um total de 21 indicações.
Também temos Lovecraft Country, da HBO, que tá indicada como série de drama, mas acabou que meio que ela se tornou uma minissérie, já que a segunda temporada não vem aí. Mas enfim, essa primeira temporada tá indicada e recebeu no total 18 indicações esse ano.
Temos então Disney chegando aí com The Mandalorian, segunda temporada. Amorzinho no coração, Baby Yoda, fofo demais. Certeza que foi ele que trouxe todas as 24 indicações para casa, empatando como uma das mais indicadas ao lado de The Crown.
Em seguida, a sétima indicada é Pose, do FX, que teve aí a sua última temporada, né? A série teve 3 temporadas e recebeu 10 indicações.
E por fim, fechando, a oitava indicada é This Is Us. Olha só, ainda continua aí, firme e forte, penúltima temporada com 6 indicações.
Bom, acho que vale primeiro comentar sobre The Boys, né? Quem diria que uma série de heróis como The Boys, que é tão escrachada e tão violenta, e estar como uma das indicadas de melhor série de drama do Emmy.
Eu não
Eu achei isso
esperava.
muito engraçado. Eu achei muito engraçado mesmo. Nós não gostamos tanto assim da segunda temporada. Acho que tem coisas muito boas, mas tem algumas coisas que eles deixaram ali a peteca cair. Mas eu fiquei feliz de qualquer forma.
É legal o reconhecimento. Podia ter vindo na temporada passada? Poderia! Mas
Sim.
veio aí.
Uma outra coisa que eu achei muito legal foi Bridgerton, né? Que realmente foi um sucesso. Foi um sucesso de público, mas eu não imaginava que seria também um sucesso de crítica. A gente vai comentar aqui uma outra indicação principal que a série recebeu. E, obviamente, recebeu também, entre as várias indicações, né? Design de produção, essas coisas, assim, né? Essas categorias mais técnicas, que a série realmente ela é muito bonitinha, muito bem feita e tal. Assim como The Crown. Mas The Crown tem muita indicação também para elenco e tal.
Sim. Você assistiu as duas, né? Eu não vi nenhuma. Porém, tem outras duas que eu vi que eu acho que a Nath não viu. Lovecraft, né? É uma dessas. Você não foi até o final. Eu amo demais essa série. Como que ela consegue juntar o pop com o terror e ainda assim trazer discussões relevantes, né? Porque temos personagens negros como protagonistas e muito nos últimos anos é discutido sobre como que o terror retrata pessoas negras e tal, e o que a Misha Green fez foi maravilhoso. Tanto é que depois a gente também vai falar de umas outras indicações principais para a série. Muito me entristece ela ter sido cancelada, porque ela tem uma segunda temporada. Mas talvez uma grande surpresa para mim foi The Mandalorian chegar emparelhado com The Crown com 24 indicações.
The Crown, sim. É, The Mandalorian já foi indicado na primeira temporada, né? Então
sim,
a série já tinha chego muito forte, mas eu acho que tinha sido menos indicações, se eu não me engano. E aí esse ano são mais. Eu não tenho certeza da quantidade do ano passado. Mas claramente é uma série que vai continuar aí, né? Ao longo dos anos aparecendo no Emmy. Pose também estava sempre aparecendo no Emmy. Só que depois tem uma indicação que foi muito importante que a gente vai falar mais pra frente. E This Is Us, eu pensava que This Is Us teria mais indicações por ser uma série tão popular. Mas não, são poucas. Talvez ano que vem, com uma última temporada, talvez eles sejam indicados em mais categorias para poder pegar uns prêmios aí e ir embora e dar tchau, né?
Sim.
Bom, dessas indicadas, assim, eu acho que as favoritas, na minha percepção, são The Crown e Lovecraft.
Eu também acho. Talvez The Crown até num degrau acima em relação a Lovecraft. Porque eu não sei como o Emmy é em relação a obras de terror. Se ela também tem o mesmo preconceito que a Academia do Oscar tem em não indicar. E não indicar, não, é porque acabou indicando, mas em não premiar mesmo.
Ano passado, quem ganhou essa categoria de melhor série dramática foi Succession. Como eles não estão concorrendo esse ano, eu acho que vai The Crown.
The Crown.
The Crown. Mas gostaria que. Eu não assisti Lovecraft, mas pela proposta da série e tudo mais, eu tô torcendo, assim. Se não for The Crown, eu acho que tinha que ser ela.
É, minha torcida vai para Lovecraft com uma certeza, talvez. Uma expectativa, talvez seja uma palavra melhor, de que The Crown, pelo que fala, da forma como fala, a retratação, tudo mais, acabe levando.
Sim, e essa quarta temporada de The Crown foi muito boa, foi muito legal mesmo. Então realmente foi uma temporada que tá merecendo as indicações. Bom, seguindo, vamos falar sobre ator em série de drama, né, em série dramática. Entre os indicados, a gente tem o Sterling K. Brown, de This Is Us, o Jonathan Majors, de Lovecraft Country, o Josh O'Connor, de The Crown, o Roger Jean Page, de Bridgerton, Billy Porter, de Pose, e o Matthew Rhys, de Perry Mason. Perry Mason é uma série da HBO, pra quem não conhece.
Sim. É, o Sterling tá indicado, para mim parece algo meio Meryl
Todo ano esse
Streep.
homem tá aí, né?
É, parece que virou chavão. Ah, bota ele aí também.
Sim. Eu citei essa vibe, assim. Toda essa galera de decisões. Todas as. É muito. O Emmy, pra mim, é uma premiação bem complicada, porque como as séries continuam, né? As séries têm temporadas, então eu fico meio irritada que meio que todo ano são as mesmas pessoas e tal. Tipo, eu fico meio incomodada com
Olá,
isso.
Peter Dinklage por Game of Thrones.
Exato, exatamente. Já falei isso em algum lugar, mas vou repetir aqui de novo. Eu acho super que, da mesma forma que o Grammy tem categoria de artista revelação e você dar espaço para artistas novos, eu acho que o Emmy precisava de uma categoria de melhor série nova, entendeu? Série primeira temporada, alguma coisa assim, para dar chance para quem tá chegando, contra essa galera que já tá há muito tempo, né?
Sem dúvida.
Porque, tipo, esse ano tem algumas coisas novas, mas porque algumas séries acabaram. Então, abre espaço para séries mais novas.
Desses daí, quem você acha que pode ganhar, Nath?
Olha, eu acho. Preciso primeiro comentar que o Regé Jean Page de Bridgerton foi uma surpresa para mim também. Eu acho ele um fofo, mas assim, eu não achei a atuação dele. Meu Deus do céu, precisamos premiar este homem. Mas enfim, pô,
É porque ele
legal.
tá em The Crown. Ah, não, ele não é do The Crown, ele é do
Não
The
é
Bridgerton, né?
Bridgerton, meu Deus do céu. Que é onde eu ia chegar. O Josh O'Connor em The Crown, ele é um que eu tô torcendo bastante, eu gosto muito dele. Ele interpreta o Príncipe Charles, né? Que é um personagem bastante complicado, assim. A gente não torce muito para ele, mas eu acho que a atuação. Porque, assim, The Crown, de uma forma geral, é uma série muito difícil, né? Porque todas as pessoas existem, todas as pessoas são extremamente conhecidas, tem registro de todo mundo, como que fala, como que se porta. Então, para os atores encontrarem um caminho de similaridade, mas também um caminho próprio é muito difícil. E o trabalho do Josh, pra mim, é muito foda. De corpo, de postura, o jeito de falar, sabe? Você vê muito dos trejeitos do Charles, só que ao mesmo tempo não é igual, né? Não é uma cópia. Então eu gosto muito, muito, muito do trabalho dele. Eu acho que pra mim estaria entre o Josh O'Connor de The Crown e o Billy Porter de Pose.
Eu não assisti Pose, mas eu acho que talvez o Billy Porter leva.
É, eu acho que por ser a última temporada... Eu acho que ele já ganhou.
Sim, ele já ganhou algumas premiações e, se eu não me engano, muito está se falando por conta dele, né? O nome que está em alta por conta da atuação e até umas questões que fogem, né, de trabalhos dele e tudo mais. Então, acho que é um nome que as pessoas vão ter fresco na cabeça. Porque, por exemplo, dessa galera toda, eu só posso falar do Jonathan Majors. Amo ele em Lovecraft, um fofo. Mas não é pra ganhar o prêmio, uhum. Infelizmente.
O Billy Porter, deu uma gulgada aqui, ele ganhou em 2019. Ganhou o prêmio de melhor ator.
Agora, atriz em série de drama, temos Uzo Aduba por In Treatment. Por The Crown, a gente tem a Emma Corrin e a Olivia Colman. Temos a Elizabeth Moss, a June, né? Por Handmaid's Tale. Temos também a Journée Smollett por Lovecraft Country. Maravilhosa. E temos a MJ Rodrigues por Pose. Sendo que a MJ é a primeira mulher trans indicada em categoria principal de atuação.
Essa indicação da MJ é muito importante porque, depois de todos esses anos de Pose, né? Ela foi indicada só agora, nessa última temporada. Então, uhum. Foi um belo presente, assim, de despedida dela, né? Pra série. Da série. Mas eu acho que, infelizmente, ela não vai ganhar.
Eu acho porque... que a Olivia Colman ganha.
Ai, The Crown é foda, viu? A The Crown é complicada. A Elizabeth Moss também é uma concorrente muito forte, né? Eu, pessoalmente, já estou de saco cheio do trabalho dela em The Handmaid's Tale. Essa pode ser uma opinião polêmica.
Era uma coisa que eu ia perguntar. Ela, tipo, ela tá fazendo a mesma personagem há 4 temporadas. E eu sinto que a história não evolui. Então, o que que a personagem... Que outras nuances ela tá trazendo pra personagem? Será que ela não tá um pouco acomodada? Que é da mesma forma que o Emmy às vezes fica acomodado em indicar certos atores sempre?
Pra mim é muito isso. Eu acho que a Elizabeth Moss, ela tá num lugar super de zona de conforto dela. E eu acho que a série meio que fica... Eu até tive uma conversa sobre isso com uma amiga minha, a Mari Bianchini. E a gente chegou no mesmo ponto de que é meio que a série depende muito da atuação dela pra carregar a série. Só que chega num ponto que isso não tá sendo o suficiente. Em alguns momentos, eu acho, na 4ª temporada, a atuação dela exagerada. Não gosto. Realmente não gosto do trabalho dela como gostava nas primeiras temporadas. Eu acho que as 2 primeiras temporadas de Handmaids são muito boas. Da 3ª em diante, a série realmente me perdeu. E fica cada vez mais desnecessária essa série pra mim. Então, não gosto da indicação da Elizabeth Moss. E eu acho que realmente a Olivia Colman vem muito forte, mas tenho um feeling de que pode rolar uma surpresa e quem levar seja a Emma Corrin.
Olha só.
Ela tem ganhado alguns prêmios aí, eu não vou lembrar quais agora, mas ela ganhou alguns prêmios, ela e o Josh. A Olivia Colman, eu gosto muito demais da Olivia Colman, só que ela também não faz nada muito absurdo em The Crown.
Entendi.
Sendo bem sincera. A atriz é extremamente competente, mas eu acho que dentro da série é algo bem normal. Mas a Emma, interpretando a Diana, eu acho que tem mais nuances, tem essa parte da doçura, mas tem também várias questões complicadas da vida pessoal dela. Então, eu acho que se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na Emma.
De todo mundo que tá aí, a única atuação que eu vi é da Journée Smollett, né, em Lovecraft. Que assim, nossa, apaixonado pela atuação dela. Ela faz a Lery como uma personagem muito interessante que vai crescendo demais, demais, demais durante a série como um todo. Principalmente nos momentos dramáticos que ela tem que entregar toda uma dor que ela tá sentindo. Principalmente no episódio em específico que eles se deparam com uma situação do passado e ela meio que se torna uma mulher invulnerável. Nossa, eu até arrepio de lembrar. Maravilhosa, mas eu acho que infelizmente ela não vai levar. Porém, queria destacar aqui que é a primeira vez no Emmy que um ator negro e uma atriz negra concorrem pela mesma série dramática nas categorias principais. Ela, no caso ela, a Journée Smollett, e o Jonathan Majors.
E queria só fazer um parênteses que entre as 12 indicações de Bridgerton, não rolou indicação pra Phoebe Dynevor. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu sempre esqueço como pronuncia o sobrenome dela. Que interpreta a Daphne, né? Então a gente teve o Regé-Jean Page, que interpreta o Simon, que é um dos protagonistas indicado, e ela não, né? E eles são um casal e tal, enfim, a história toda gira ali em torno deles. E eu achei curioso isso, porque eu acho que o trabalho dela é mais evidente, assim, do que o dele, sabe? Tipo, acho que o dela se destaca um pouco mais e tal. Enfim, fica aqui só esse parênteses de que um passou, o outro não. Indo agora para a categoria de série de comédia, temos os indicados. Começando com Blackish, que tá com 23 indicações no total da premiação, né? É uma das séries mais indicadas na... É a série mais indicada de comédia, né? E uma das mais indicadas da premiação como um todo.
Depois temos Cobra Kai, da Netflix, com 4 indicações. Eu achei curioso até, só colocando aqui um parênteses, que o Cobra Kai não é uma série recente, né? É uma série que saiu alguns anos atrás no YouTube Originals, né? E só depois que foi pra Netflix que ganhou, de fato, uma visibilidade.
Em seguida, Emily em Paris, também da Netflix, que recebeu 2 indicações na premiação toda, sendo uma delas melhor série de comédia. E eu vou guardar o meu hate para depois, vamos continuar falando dos indicados.
Depois temos Um Amorzinho do Meu Coração, chegamos a comentar sobre ela num episódio do Tênis Verde, que é Hex, da HBO Max, com 15 indicações.
Seguindo, tem outra série do HBO Max, que é The Flight Attendant, com 9 indicações no total aí da premiação.
A última temporada de O Método Kominsky, da Netflix, está com 6 indicações.
Em seguida tem Pen 15 do Hulu, meu Deus, essa série que a gente ama tanto e que não é muito conhecida, mas tá no Emmy sim, já pela segunda vez, e na premiação toda a série tem 3 indicações.
E pra fechar, temos... Ai, é até difícil falar dessa série sem abrir um sorriso. Ted Lasso, da Apple... que carregou a Apple nas costas, né? Porque tem a Apple, de uma forma geral, teve 34 indicações e só Ted Lasso teve 20.
Vamos lá, preciso começar essa categoria de série de comédia falando quão absurdo é esse Emily em Paris. Pelo amor de Deus, esqueçam que essa série existe. Que inferno!
O que um lobby inferno não faz, né?
A série teve 2 indicações, né? Como eu falei, uma delas é de melhor série de comédia e a outra é design de produção. Por que que eu tô pontuando isso? Porque, assim, por exemplo, Pen 15 teve poucas indicações, né? Teve 3 indicações na premiação. Só que as outras indicações, além de série de comédia, são justamente de roteiro e casting, que são categorias importantes, né? Que dizem muito sobre o que a série traz. E não que o design de produção não seja uma parte importante da série. Só que, tipo, parece que a série não tem nada... E aí, o pouco que tem, eles já dão um espaço desse, tipo, de melhor série de comédia. Gente, eu não consigo entender.
É estranho.
Horroroso. Só o lobby explica mesmo.
Porém, eu fiquei chocado que Blackish tá com 23 indicações. E é uma série já de várias temporadas, né?
Na minha humilde percepção, assim, as favoritas dessa categoria são Hex e Ted Lasso. Eu acho que as duas séries... não só tem muitas indicações, como, enfim, estão sendo muito, muito, muito elogiadas. Ted Lasso já está sendo premiada aí há algum tempo, né? Então, eu acho, né, que essas duas seriam bem legais. Não, não desmerecendo Blackish, por exemplo, que eu acho que é uma outra série muito importante. Mas Blackish já está aí há bastante tempo, né? Talvez eles queiram dar uma, né? Dar uma mudada aí e premiar uma série mais recente, né?
Sim, qualquer uma das duas que ganhar, eu fico feliz. Mas se Ted Lasso ganhar, eu fico mais feliz. Agora falando em atores em série de comédia, temos Anthony Anderson por Blackish, Michael Douglas por O Método Kominsky, William Macy por Shameless, Jason Sudeikis por Ted Lasso e Keenan Thompson por Keenan.
Bom, o Anthony Anderson, eu acho que ele já ganhou algumas vezes, se eu não me engano.
Acho que o próprio Michael Douglas já deve ter ganhado também.
Também acho que sim. Não sei se por ser uma última temporada do Método Kominsky, se o Michael Douglas pode vir um pouco mais forte aí. Mas o Jason Sudeikis já ganhou outras premiações. né, como ator de comédia. Então, eu apostaria nele. Até
Eu
porque eu acho que
também.
ele realmente é muito bom.
A força do bigode vai levar todas as premiações.
Indo agora para as atrizes de comédia, a gente tem a Aidy Bryant por Shrill, a Kaley Cuoco por The Flight Attendant, a Allison Janney por Mom, a Tracee Ellis Ross por Blackish e a Jean Smart por Hacks.
Já ganhou.
Jean Smart, que também está indicada a uma outra categoria que a gente não vai comentar aqui, mas quis trazer esse dado, né? De que ela está indicada também na categoria de atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para TV, por Mare of Easttown, né? Que ela é a mãe lá da Mare e tal. Então ela está indicada em duas categorias esse ano, e acho que ela é uma fortíssima concorrente das duas.
Eu também.
Ai, meu Deus, vai ser muito incrível se ela ganhar as duas. Mas Hex, realmente, ela tá muito foda, muito foda. Não que em Mare ela não esteja, mas como ela não é a protagonista, né? Em Hex, realmente, ela tem muito, muito espaço. Ela tá muito,
Sim.
muito boa. Porém, quero dizer que eu gosto muito da Kaley Cuoco. Eu acho que ela tá excelente em Flight Attendant. Gosto bastante do trabalho dela.
Eu acho muito engraçado, queria colocar aqui, que para mim, Flight Attendant, eu entendo ela estar em comédia, mas pra mim ela é muito mais uma dramédia, às vezes com o pé voltado pro drama mesmo do que uma comédia.
Então, mas é que Hex, para mim, também é a mesma coisa. É que Hex fala de comédia, então eu acho que ela
Sim.
acaba parecendo mais engraçada porque tem as piadas dentro do trabalho da personagem. Mas eu acho que ela tem tanto drama quanto qualquer outra dramédia, sabe? Shrill também é uma dramédia. Inclusive, a Aidy Bryant, que tá indicada, ela. A série tá. Essa é a terceira temporada, né, que tá sendo indicada, que é a última temporada da série. E essa é a primeira e única indicação que a série teve em todos esses anos, em todas essas temporadas. Essa é uma série que não é muito conhecida aqui, mas tá também disponível no HBO Max. Não é uma série original deles, é uma série original do Hulu, mas que o HBO Max trouxe, que eu comecei a assistir. E tô gostando muito, muito mesmo. E ela é uma ótima atriz, ela já tinha sido indicada, se eu não me engano, pelo trabalho dela no Saturday Night Live. E aí, agora é a primeira vez que ela é indicada por Shrill.
Eu acho, eu não assisti, mas eu acho que a Allison Janney e a Tracee Ellis é também o lance de estamos aqui há vários anos
Há
sendo
muito
indicados,
tempo, é.
então continuamos aqui.
Bom, todas as apostas, todas as fichas e a torcida tá na Jean Smart. Espero que venha aí. Bom, agora vamos falar de série limitada ou antologia. Melhor minissérie, né? Basicamente. Temos cinco indicados. Começando com I May Destroy You, da HBO, que além dessa categoria também tá, recebeu nove indicações.
Também temos da HBO Mare of Easttown com 16 indicações.
Depois é ela, o Gambito da Rainha. Meu Deus, eu achava que já tinha passado o período dela, mas aqui está ela ainda. E recebeu 18 indicações esse ano.
Uma outra que merecia muito mais indicações do que tem é The Underground Railroad da Amazon Prime Video. Tem apenas 7.
E por último, queridinha do Disney Plus, WandaVision, 23 indicações na premiação, uma das líderes aí de indicações, né, esse ano, e está aqui como série limitada.
Essa é uma categoria difícil.
Assim, minissérie para mim sempre são as melhores categorias e as mais difíceis, porque são sempre obras que eu gosto muito e que eu assisto, né? Como, tipo, tem muita série que, sei lá, série normal que passa na TV, né? Na TV americana, tem umas coisas que a gente não assiste, ou que a gente já tá de saco cheio, já passou 500 temporadas. Agora, minissérie não, minissérie geralmente é uma coisa que a gente assiste, conhece e tal. De todas essas séries. Assisti todas, né? Assistimos todas, então temos uma visão bem completa dessa categoria. E para mim, Gambito da Rainha chega, chega, chega. Tinha nem que tá aqui, entendeu? Chega. Não, não consigo entender. É, consigo entender o hype, mas, gente, não, por favor, não. E aí eu fico muito na dúvida entre I May Destroy You e The Underground Railroad. São as mais fortes, assim, para mim, e elas são muito especiais por diferentes motivos, e é muito difícil para mim de escolher. Porque eu tava muito na vibe, tipo, Underground tem que ganhar tudo. Só que eu tinha esquecido que I May Destroy You
É
também ia ser
minissérie.
indicada. Então agora eu não sei.
Vou falar aqui. Queria muito que qualquer uma das duas ganhasse, mas quem vai ganhar vai ser Mare of Easttown.
Então, olha, preciso comentar uma coisa, gente. A gente gostou muito de Mare of Easttown. Tem episódio do podcast. Tem episódio do podcast sobre todas essas séries, inclusive. Só que eu não acho que Mare é tudo isso, entendeu? Para tantas indicações, eu até assustei.
Se eu tivesse colocado numa balança quem vai, quem realmente acrescenta, assim, nossa, vamos premiar essa série porque ela realmente veio aí, é I May Destroy You, Underground, sem sombra de dúvida. Mas Mare, eu acho que é o feijão com arroz, que gostam de premiar, no caso.
Sim. É, eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que, dentro das possibilidades, eu acho que entre Underground e I May Destroy You, talvez I May Destroy You venha mais forte. Até porque rolou toda aquela polêmica, né? Quando. Polêmica não, rolou uma grandíssima injustiça, né? Quando teve o Globo de Ouro e tal, que a
Sim,
série
sim.
foi sumariamente ignorada, assim. Tipo, não foi que ela. Ah, recebeu poucas indicações. Não, a série foi ignorada. Ela foi completamente. É, não teve nenhuma indicação, foi um absurdo. E rolou todo um levante, assim, na época de tipo, pô, essa série é muito boa, como assim? O que que tá acontecendo e tal. Então, eu não sei se isso talvez acabe indo a favor de I May Destroy You pra ser uma favorita, quem sabe. Eu acho que eu apostaria em I May Destroy You. Mas se ganhar Underground também, vou estar felicíssima.
Nem falando sobre WandaVision, porque legal tá aqui, mas é isso.
Sim, é, eu não tenho muita certeza da força de WandaVision. WandaVision é, me parece um pouco tipo como foi o Mank, que tem muitas indicações, mas que não necessariamente vai ganhar elas. Eu acho que vai acontecer. É, na verdade, tem uma categoria que eu acho que WandaVision pode vir. Não esquece o que eu ia falar. Que a Catherine Han, indicada como atriz coadjuvante. Que ela poderia ter chances, só que ela tá concorrendo contra a Jean Smart, então
É
as
difícil.
chances já caem. Mas eu acho que se alguém de WandaVision vai ganhar um Emmy, a que tem mais chances é ela, a Catherine Hahn, que interpretou a Agatha.
Indo para ator em série limitada, antologia ou filme, temos o Paul Bettany por WandaVision, Hugh Grant por The Undoing, Ian McGregor por Halston, Lin-Manuel Miranda por Hamilton e Leslie Odom Jr. por Hamilton também.
Pois é, lembrando que o Hamilton recebeu 12 indicações aí no Emmy desse ano, né? Como filme para TV. E tem toda uma polêmica, porque é uma peça filmada e tudo mais. Eu não tenho bagagem para falar sobre isso. Tem uma amiga nossa, Carolina Romano, que falou sobre isso no Instagram dela, ela falou sobre isso no TikTok dela. Então procurem lá, Carolina Romano, e
Sim.
vejam lá o que ela tem a dizer, que é muito interessante.
Mas não devia nem estar aqui.
Arthur já deu a opinião dele, então, sobre isso. A Duny já falou aqui, série ruim, The Undoing. Então, The Undoing é uma série que eu só vejo as pessoas falando mal.
Do final.
E tá aí, né? Acabou que o de todo, eu não acabei não checando quantas indicações a série teve. Mas, por exemplo, a Nicole Kidman não tá indicada como melhor série, mas o Hugh Grant conseguiu uma indicação aí.
Eu super não sei quem ganharia, não.
Puxa, eu acho que o Ewan McGregor vem forte, hein? Eu gosto pra caramba do trabalho dele em Halston. É, a gente também falou sobre a série aqui no podcast. É, eu acho que entre. Meio que. Eu tô meio que desconsiderando Hamilton, tá? Porque eu não assisti e tal. E por mais que eu ame o Leslie. Enfim, tô tentando driblar aí a polêmica se Hamilton deveria estar aí ou não. Mas genuinamente eu acho que o trabalho do Ian McGregor foi muito legal. Gosto do Paul Bettany, mas eu não acho que é pra tanto. Eu acho que é a Elizabeth Olsen, que a gente vai falar mais pra frente. Outro rolê, né? A atuação dela em WandaVision. Então, eu acho que se eu tivesse que apostar em alguém, seria no Ian McGregor.
Eu vou com você então, Ian McGregor.
O Arthur só tá me seguindo. E agora, a melhor categoria, brincadeira. É, geralmente, atriz em série limitada, né? Minissérie, é sempre uma categoria muito forte. Esse ano não está diferente. A gente tem a Michaela Coel por I May Destroy You. Temos a Cynthia Erivo por Genius Aretha, que é uma série que ela interpretou a Aretha Franklin e que eu não encontrei pra gente assistir aqui no Brasil. Temos a digníssima Elizabeth Olsen por WandaVision, a Anya Taylor-Joy por O Gambito da Rainha e a Kate Winslet por Mare of Easttown. Michaela Coel Supremacy, eu só digo
Aí eu
isso.
concordo. Aí não
Eu
tem.
amo a Elizabeth Olsen em WandaVision, assim, pra mim ela é o coração, a alma, o tudo dessa série, tudo que ela fez, de todas as sitcoms, assim, do drama, a comédia, tudo, 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 tudo. Pra mim ela é perfeita, pra mim ela é perfeita. Mas I May Destroy You realmente pra mim é muito incrível e não tem como. Eu queria muito, muito, muito que a série ganhasse o máximo de prêmios possível.
Concordo. Eu não sei, eu vou trazer aqui essa questão porque me veio agora na cabeça. Talvez esse seja o primeiro ano que eu vou acompanhar o Emmy, talvez realmente prestando atenção, desde a época dos anunciados até chegar à premiação. Eu não sei se o Emmy tem um pouco de Globo de Ouro, um pouco de Oscar, que muito também vai no marketing, no lobby que é feito, no For Your Consideration, para ganhar e tal. Não sei se pode surgir uma zebra aí dentro dessa categoria.
Mas como assim? O que você quer dizer? Que zebra?
Elizabeth Olsen mesmo.
Ah, tá. Não, eu não considero a Elizabeth Olsen uma zebra. Eu acho que todas são muito fortes. Genuinamente. Eu genuinamente acho que todas são, vêm muito forte mesmo. E eu não ficaria surpresa se a Elizabeth ganhasse.
É que eu penso, talvez, no sentido de... Legal essas indicações do WandaVision, mas temos outras coisas melhores. Tipo, que são melhores do que WandaVision. Não é desmerecendo WandaVision, mas que estão num nível superior. E às vezes o lobby forte da Disney faça com que WandaVision saia com mais prêmios, entende?
Uhum, entendo, entendo. É que eu acho que, como eu tava falando, né, acho que de todas as categorias que WandaVision tá indicada, uma das que eu mais gosto é justamente essa, né, foi como, quando a gente gravou o podcast, a gente falou, o Emmy vem, e é verdade, a Olsen, ela tá ótima, ela tá muito bem, eu realmente não tenho elogios o suficiente pra ela, eu acho que ela tá muito incrível, é que eu... Acho realmente a Michaela Coyle uma mulher genial, assim. Tipo, de tudo que ela fez em relação a May Destroy You, não só da atuação dela, enfim. Eu acho que é muito importante que essa série seja mais premiada e reconhecida. Mas eu não ficaria surpresa se a Elizabeth Olsen ganhasse. Mas eu acho que, assim, as minhas três favoritas seriam a Michaela, a Elizabeth e a Kate Winslet. Eu acho que ela tá ótima também. E é exatamente essa ordem, minha ordem de torcida.
Mas o Gambito pode dar um checkmate.
Ai, meu Deus. A Anya Taylor-Joy, ela já foi premiada em outra... Acho que, se não me engano, no Globo de Ouro ela ganhou. Mas na época do Globo de Ouro, WandaVision, por exemplo, não tava rolando ainda. E no Globo de Ouro, I May Destroy You foi boicotado, né? Então, tipo, nunca saberemos. Inclusive, né, pegando essa categoria aí como gancho, vamos falar sobre esnobados, pois faltou nessa categoria de atriz em série limitada a Tusu Umbedo de The Underground Railroad. Essa era uma atuação que pra mim era certeza absoluta que estaria no Emmy e não veio aí. E poderia super ter tirado a Anya Taylor-Joy, entendeu? Poderia super. Só que como assim a gente vai ter uma categoria em que a maioria vão ser atrizes negras? Não, não pode. Então a gente não vai colocar uma terceira atriz negra para ser indicada, né? A gente vai tirar ela. Eu achei isso uma palhaçada. Inclusive, todo o elenco de Underground, né? Sim. Uma das categorias que Underground Railroad tá indicada é melhor casting, que é algo positivo meio que pra todo mundo, né? Pra todos os atores. Só que, assim, tem atuações muito incríveis na série. Tipo, a galera merecia, né? Não só a Tusu, mas o Aaron Pierre, o Joe Edgerton, o William Jackson Harper. Nenhum dos atores foi indicado. Eu achei uma pataquada.
Horroroso.
E aí, uma outra coisa que a gente queria comentar aqui de esnobados e coisas estranhas é Falcão e o Soldado Invernal. Né, a série foi indicada recebeu 5 indicações, basicamente todas técnicas, mas teve uma categoria ali que ficou meio engraçado, né? O Don Cheadle, que interpreta o War Machine, né, como é que chama? Máquina de Combate, foi indicado a melhor ator convidado pela sua atuação de 5 segundos no primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal.
Ah, vá tomar no cu.
Gente.
Desculpa o palavrão, mas, porra, vai se fuder.
O que houve?
Que delírio foi esse?
Não sei, cara, não sei. Parece que ficou faltando alguém. Eles falaram, nossa, mas quem que... Quem que apareceu de convidado? Procura
O
aí.
ator
Ah, tem esse cara aqui.
do Falcão e o Soldado Invernal. Aí todo mundo pensando no ator que faz o Isaiah. Qual o nome dele, Nath?
Carl Lumbly.
E aí o pessoal, ah, bota aí o Don Cheadle.
Na hora eu fiquei bugada, eu falei assim, calma, o que está acontecendo? Sério que entre os dois eles escolheram o Don Cheadle? Só que, pensei um pouquinho melhor, e eu acho que o Carl, ele teria que ser indicado a ator coadjuvante mesmo. Ele não seria ator convidado, porque ele é um coadjuvante, ele aparece recorrente, né, na série. Mas ainda assim dava, porque os atores coadjuvantes indicados, tipo, tem um monte, uma galera de The Handmaid's Tale, entendeu? Tipo, tem mais de um ator de The Handmaid's Tale. Tipo, meu Deus, por favor, por que que não indicaram um homem? Enfim, e para mim é um absurdo o Sebastian Stan ter ficado fora. Gente, em nome de tudo que é mais sagrado, eu gosto tanto da atuação do Sebastian, assim, tipo, para mim, ele e o Carl tinham que estar no Emmy esse ano. E gosto muito do Anthony Mackie, né, que faz o Falcão, mas realmente eu acho que a atuação do Sebastian é muito mais.
O choro do Sebastião não convenceu, Nath. Só você.
Só a mim, né? Só a mim, apenas. E o que é estranho que é isso, tipo, beleza, não querem indicar a série, tá bom, mas não faz uma indicação esquisita que nem essa do Don Cheadle, sabe?
Sim.
Até o cara tweetou, falou, gente, eu também não entendi o que tá rolando, mas é nóis, né? Enfim, o que que ele vai
Vai
fazer
ser
também, né? Não é culpa
pior ainda
dele.
se ele ganhar no final, né? Subir com um sorrisão
Nossa.
amarelo, tipo.
Em nome. Nossa, não.
Obrigado.
Do que a gente conseguiu pensar, assim, de snobados, que a gente realmente sentiu falta, foram essas. De
Sim.
resto, estamos muito felizes, né? Séries que a gente adora, atuações que a gente curtiu muito, estão indicados. Acho que vai ser um Emmy, para mim, pelo menos, vai ser divertido de acompanhar, porque tem várias pessoas que eu gosto muito, várias séries que eu gosto muito. Acho que esse é um dos poucos anos que eu realmente assisti muita coisa indicada. Bom, então é isso, gente. Esse foi o nosso boletim do hype extra especial sobre os indicados do Emmy Awards, as nossas apostas aí, quem é que a gente tá torcendo. Enfim, vamos ver, né? A premiação vai rolar no dia 19 de setembro. A gente ainda não sabe qual que vai ser a nossa programação, assim, de cobertura em relação ao Emmy. Mas fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, @tênisverdecast, no Twitter, no Instagram, que a gente com certeza vai avisar se alguma coisa for acontecer. E também segue a gente no TikTok, @tênisverdecast também, que lá tá rolando vários conteúdos, curiosidades. Enfim, muita coisa legal. E segue a gente na Twitch também, twitch.tv/tênisverde, para acompanhar este podcast ao vivaço, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, e também outras lives que a gente faz por lá. E é isso, a gente se vê então no próximo episódio.
Tchau!
Tchau!